Esse é o nosso giro pelo Estado com os principais destaques do dia, começando com Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Empresários foram condenados por desvio de R$ 2,5 milhões, precisamente, destinados à compra de medicamento para uma menina com câncer na região oeste do estado. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, seus colegas e a quem nos acompanha. A justiça condenou dois empresários por estelionato no desvio de R$ 2,5 milhões destinados à compra de um medicamento para o tratamento de câncer da adolescente Yasmin, de 12 anos, em Cascavel. A sentença afirma que a fraude atrasou o tratamento e agravou o sofrimento da paciente. Lisandro Henrique Hermes e Polion Gomes Renault, responsáveis pela compra da medicação, receberam penas que somam 4 anos, 9 meses e 5 dias de prisão, em regime inicialmente fechado. Eles estão presos desde agosto do ano passado e um terceiro denunciado foi absolvido. Em 2024, a justiça determinou que o governo do Paraná custeasse a importação do medicamento indicado para o tratamento da Yasmin, diagnosticada com neuroblastoma, um tipo agressivo de câncer. Os recursos foram liberados, mas a empresa contratada não entregou o remédio conforme o previsto. Segundo a sentença, os réus usaram a credibilidade de suas empresas para ganhar a confiança das vítimas e se aproveitaram da estrutura pública para obter vantagem indevida. A juíza destacou a gravidade do caso, apontando que o atraso no tratamento fez com que a adolescente precisasse receber morfina a cada hora para suportar as dores. A defesa de Lisandro Hermes informou que vai recorrer da decisão e nega a participação dele em qualquer crime. Já a defesa de Polion Renault não se manifestou. Enquanto a justiça tenta recuperar os valores desviados, o governo do Paraná autorizou uma nova compra emergencial da medicação. Yasmin concluiu a primeira fase do tratamento no fim de 2024, mas sem resposta significativa. Em 2025, iniciou a segunda etapa, mas não conseguiu concluir o protocolo. A doença avançou e, atualmente, a adolescente está debilitada e com dificuldades para caminhar. Joyce?
Obrigada, Marcelo. Caso de repercussão estadual que o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, nos traz aqui também no CBN Paraná. Agora, na região dos Campos Gerais, o destaque vai para uma tentativa de assalto em Ponta Grossa, que terminou com uma gestante gravemente ferida. É a informação do Eduardo Vaz. Eduardo, bom dia. Seja bem-vindo.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Muito obrigado. Pois é, uma mulher grávida acabou baleada ontem à noite durante um assalto na região da Vila Costa Rica. O tiro atingiu a cabeça da gestante. Segundo a PM, as equipes foram chamadas após a informação de que uma mulher havia sido baleada dentro de uma casa. No local, a vítima foi encontrada caída no chão. Socorristas do SIAT e do SAMU prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam essa mulher ao Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, mas o estado de saúde dela ainda não foi informado. Segundo as informações levantadas no local, duas pessoas teriam invadido a residência e, ao serem surpreendidos pelo morador, um deles entrou em luta corporal com um dos criminosos, enquanto o segundo efetuou disparos de arma de fogo que acabaram atingindo essa mulher. Na sequência, os autores fugiram. O veículo usado na ação foi encontrado abandonado no mesmo bairro momentos depois. Após patrulhamento, dois suspeitos de 19 e 22 anos foram identificados e abordados. Conforme o boletim da polícia, durante uma das abordagens, um dos suspeitos tentou resistir à ação policial e fez um movimento em direção à cintura, dando a entender que poderia puxar uma arma. Diante dessa situação, os policiais precisaram efetuar disparos para conter essa agressão. O rapaz foi detido e com ele foi apreendido um revólver calibre 38 e que estava municiado. Dentro da residência, a polícia localizou uma adolescente, o conselho tutelar foi acionado para as providências cabíveis e também outras pessoas acabaram sendo identificadas durante a ação. Todos os envolvidos e os objetos apreendidos foram encaminhados à delegacia e a polícia agora investiga esse caso da gestante que acabou sendo baleada na cabeça durante uma tentativa de assalto. Joyce.
Obrigada, Eduardo Vaz, por essas informações. O nosso giro segue para Maringá. A Brenda Caramás, que também destaca a segurança, destaque a morte de um casal a tiros por um policial militar de folga. E agora esse policial foi identificado em Terra Boa. Bom dia, Brenda.
Oi, Joyce, bom dia para você e para todos que nos acompanham também. O casal Jéssica Brito de Lima, de 30 anos, e Gabriel Dulo, esse casal foi identificado recentemente como o casal morto a tiros na madrugada deste sábado, dentro de uma casa em Terra Boa, aqui no Noroeste Paranaense. Esse crime é investigado como feminicídio, seguido de homicídio, e o autor é um policial militar que estava de folga e que se apresentou à polícia logo depois do ocorrido. Segundo as autoridades, o suspeito atua como policial militar em Cianorte. Ele estava fora do horário de serviço no momento do crime. De acordo com as informações que foram apuradas, ele foi até a casa da ex-namorada, a Jéssica, efetuou os disparos de armas de fogo contra ela e contra Gabriel, que estava no imóvel. As duas vítimas não resistiram aos ferimentos, os dois morreram ainda no local. E depois dos disparos, esse policial foi voluntariamente ao pelotão da Polícia Militar de Terra Boa, entregou a arma institucional que usou para cometer esse crime e, na sequência, foi encaminhado à 21ª Subdivisão Policial de Cianorte. Ali ele foi autuado e permanece detido à disposição da Justiça. Em uma nota, a Polícia Militar do Paraná lamentou o ocorrido, informou que todas as providências legais e administrativas estão sendo adotadas. A corporação destacou ainda que a conduta do investigado não representa os valores e princípios da instituição e esse caso segue sob investigação da Polícia Civil para esclarecer completamente as circunstâncias e a motivação desse crime, Joyce.
Obrigada, Brenda Karamaski, da CBN Maringá. Agora, CBN Londrina por aqui com a Silvia Vilarinho. Duas mulheres e um homem foram flagrados com eletrônicos e anabolizantes no aeroporto de Londrina. Bom dia, Silvia.
Oi, Joyce. Bom dia para você. Um ótimo dia a todos. Pois é, duas mulheres e um homem foram flagrados com eletrônicos e anabolizantes no aeroporto aqui de Londrina após uma ação integrada entre a Polícia Federal, a Receita Federal e a Guarda Municipal, que apreendeu, então, esses produtos de origem estrangeira transportados sem documentação fiscal. Durante a fiscalização de bagagens despassadas em voos de companhias aéreas que operam no aeroporto, com auxílio de cães farejadores e equipamentos de raio-x, foram identificadas as malas com indícios de transporte irregular de mercadorias. De acordo com a Polícia Federal, os passageiros foram conduzidos à área de inspeção, onde as bagagens foram abertas e constatada a presença de grande quantidade de produtos eletrônicos, como celulares e carregadores, sem a devida comprovação legal de importação, bem como anabolizantes de origem estrangeira. O destino final dos envolvidos era a cidade de Salvador. Duas mulheres de 56 e 27 anos e um homem de 48 anos, todos moradores em Salvador, com antecedentes criminais por contrabando e descaminho, foram presos e encaminhados para a sede da Polícia Federal aqui de Londrina. O homem segue preso, né, em razão do transporte de equipamentos eletrônicos e anabolizantes de origem estrangeira de forma irregular. E as duas mulheres, elas foram autuadas também por esse crime, mas para elas foi arbitrada uma fiança no valor de 10 salários mínimos para cada, cerca aí de R$ 16.210. Esse valor já foi pago e elas vão responder em liberdade. A polícia segue acompanhando e investigando esse crime, esse flagrante aqui no aeroporto de Londrina. Joyce.
Obrigada, Silvia, por essas informações também. Bom, a gente traz ainda, aqui por Curitiba, um assunto que vem causando muita repercussão na cidade e também é assunto relevante em outras cidades do Paraná. Curitiba já teve 20 pessoas em situação de rua internadas involuntariamente apenas em 2026. Desde dezembro do ano passado, uma portaria estabeleceu novas regras para o acionamento em situações críticas. Conforme essa portaria aqui da cidade, são dispostas políticas públicas relacionadas ao cuidado integrado às pessoas com sofrimento psíquico, decorrente ou não do uso abusivo de álcool e outras drogas. E nenhum dos parágrafos desses artigos dessa portaria determinada a internação involuntária, mesmo contra a vontade da pessoa em situação de vulnerabilidade, quando forem apresentadas pelo menos uma das seguintes condições: incapacidade grave de autocuidados, risco de vida ou prejuízo grave à saúde, risco de autoagressão, risco de prejuízo moral e risco de agressão à ordem pública. O primeiro internamento nesse novo critério aconteceu no dia 9 de janeiro e, no final de semana, houve o balanço de 20 pessoas, então, divulgado pela própria prefeitura e pelo próprio prefeito Eduardo Pimentel, desde a implantação, desde a publicação dessa portaria. O prefeito ressaltou que a internação involuntária é feita apenas em casos que haja algum determinado risco para pessoas ou outras pessoas no entorno, da população, inclusive, geral. Essa internação involuntária de pessoas em situação de rua aqui em Curitiba, segundo a prefeitura, é feita por etapas e, uma vez feito o recolhimento, é encaminhada essa pessoa a uma unidade de estabilização psiquiátrica. Em caso de alta, ela vai a um centro de atenção psicossocial, um CAPS aqui de Curitiba, com possibilidade de atendimento por 24 horas ou no período noturno. Então, 20 pessoas já em situação de rua, internadas involuntariamente com essas novas regras colocadas aqui em Curitiba. Ficamos assim no CBN Paraná desta segunda-feira, o primeiro da semana. Conectamos mais uma vez para você as CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.